Bom, queridos, eu enquanto estava acontecendo o louvor, eu tive duas visões. Eu vi duas situações. A primeira era uma barragem de uma usina hidrelétrica, alguma coisa assim. E a água saía, começava a sair devagarinho, ia saindo devagarinho. E depois aquilo ia aumentando, até que a barragem não conseguia conter as águas. Então, o que Deus me falou, o que eu entendi da parte de Deus, é que rios de água viva vão fluir do teu ventre nessa noite. Eu creio nisso, irmãos. E eu queria que você pudesse também pedir ao Senhor que fizesse isso na sua vida. Eu queria que você pudesse pedir ao Senhor que não deixasse que você se distraísse. Eu queria pedir para que você focasse na palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria também de dizer para você que Deus me mostrou um trono neste lugar. E Deus me lembrou uma canção antiga que diz assim: Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós e a ti fazemos um trono de louvores. E eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e que você pudesse dizer para o Senhor isso. Dizer: Senhor, eu sou um trono de louvores. Eu sou um trono de louvores. Eu faço agora, Senhor, da minha vida. Eu quero te entronizar agora, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, vem fluir com as tuas águas. Que o teu rio não seja contido. Que aquilo que tu começaste no louvor, Senhor, termine nesta noite com a palavra, com a oração. Senhor, vem e move. Faz, Senhor, faz agora a tua vontade. Cumpre o teu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E a palavra dessa noite, ela tem a ver com mudança. E eu me lembrei, né, durante essa semana, na segunda-feira, eu vinha vindo para cá de manhã cedo e Deus me falou uma frase assim, né? As coisas mudam. E aí até coloquei no começo da palavra aqui, uma introdução. E eu escrevi o seguinte: tudo muda o tempo todo no mundo. Você já ouviu isso em algum lugar? É uma canção antiga. Mas ela tem uma verdade tremenda, porque todas as coisas mudam. O mundo está mudando. E nós podemos ter mudanças boas, podemos ter mudanças ruins, e o que eu acho que talvez seja a pior das hipóteses, não termos mudança nenhuma. Boas mudanças todos querem, embora alguns até esperem que as coisas não mudem, mas que permaneçam para que eles desfrutem. E mudança ruim, né, irmãos? Quem é que quer? Quem quer uma mudança para pior? Ninguém. Mas isso pode acontecer para melhor, para pior, ou nada acontecer. Porque nós não temos controle das coisas que acontecem. Nós interagimos com o mundo, somos transformados e transformamos, dependendo do nosso nível de interação. Então nós somos afetados e afetamos o mundo à nossa volta. As pessoas, as situações. Agora, o que que essas mudanças fazem na nossa vida? O que que essas mudanças ao longo da nossa vida fizeram na nossa vida? Como elas nos afetaram? As pessoas, elas mudam de casa, elas mudam de cidade, elas mudam de igreja, elas mudam de casamento. As pessoas mudam. Mudam de emprego. Existem pequenas mudanças. E existem grandes mudanças. Existem mudanças que você não percebe. Quem aqui lembra da primeira vez que viu uma ruga no rosto? Homem. Quem lembra? Ninguém lembra. Mulheres, quem lembra da primeira ruga que viu no rosto? Ninguém lembra também? Ótimo. Ótimo, então nós temos que orar pelo espírito de mentira, né? Porque a cegueira... Porque a mulher, às vezes, ela vê ruga onde não existe. Não é verdade? Mas quem... Existem mudanças que nós não percebemos, existem outras que são muito claras, né? Cabelo branco, barriga. Barriga é terrível, né? Ainda bem que o púlpito não é de acrílico. Mas são coisas que nós vamos mudando. Você pega uma foto sua de quando você tinha 18 anos. Infelizmente eu vi uma minha outro dia. E você pega, né? Você se vê hoje, irmão. Né? Só Jesus, né? Para ter misericórdia. Pelo na orelha, no nariz. Né? É nojento, mas é verdade. Chega uma idade, você tem que aparar a sobrancelha, que ela cresce. Parece cabelo, é nojento. Mas são coisas que vão mudando. O seu corpo vai mudando. É complicado. Agora, também existem outras coisas que talvez nós não percebamos na hora. Mas o nosso entendimento vai mudando. A nossa sabedoria, por menor que seja, hoje, é maior do que era 20 anos atrás. Não é verdade? Isso é uma mudança. Os nossos objetivos. O que você queria quando você tinha 15 anos? E o que você quer hoje? Se Deus quiser, é bem diferente. Eu espero que seja diferente. As suas motivações, como são hoje, como eram antes e como serão amanhã? Uma vez Jesus disse para Pedro, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 21. João no capítulo 21, a partir do versículo 18, a situação é a seguinte: Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus apareceu para os discípulos depois da ressurreição, e ele chamou Pedro e fez a mesma pergunta para Pedro 3 vezes. E aí na terceira vez Pedro fica triste e diz: Senhor, a pergunta era, tu me amas, Pedro? E Pedro na primeira disse, eu te amo. Ele falou, tu me amas, Pedro? Aí o Pedro já foi ficando meio... Aí na terceira vez Pedro ficou triste e disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. E aí no verso 18 Jesus diz para ele assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E aqui uma observação de João. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Esse versículo ele é tremendo, porque ele fala exatamente de mudança. Porque Pedro, quando era moço, ele fazia o que ele queria. Ele ia para o lado que ele queria. Mas aí o tempo vai passando, e quando nós nos convertemos, nós somos como Pedro, não é? Fazemos aquilo que achamos que é certo. Quando você conversa, às vezes, com uma pessoa que se converteu há pouco tempo, ainda existe uma certa confusão na cabeça com relação à mística, né? o que é isso, o que é aquilo. E a pessoa, ela tira as conclusões dela. Mas quando o tempo passa, a pessoa vai aprendendo na palavra de Deus e ela vai começando a entender as coisas que acontecem pela ótica de Deus. da maneira como Deus enxerga. Então, quando nós somos jovens, nós fazemos de acordo com o que compreendemos. Agora, quando nós somos mais velhos, nós entendemos que cumprir a vontade de Deus, nós entendemos que fazer aquilo que Deus nos manda, mesmo que isso nos traga prejuízo, é melhor para o reino e para nós. Então Jesus está dizendo aqui: olha, Pedro, quando você for velho, você não vai resistir. Você vai deixar que te levem. Porque isso vai acontecer para glorificar a Deus, a sua morte. E Pedro foi sem querer, né? Pelo que Jesus está dizendo. E também Paulo passou por isso. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, se puder abrir, por favor. Filipenses 1, 21 diz assim, a partir do 21, nós vamos ler até o 25. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Queridos, como é importante nós compreendermos o que Deus quer de nós. Mas para isso nós precisamos avançar, nós precisamos mudar. É nosso desafio de mudar. Deus quer que você mude. Deus quer que eu mude. Deus quer que nós demos passos na direção de compreender qual é a vontade dele para nós. Será que você conhece alguém que já disse assim, ou que diz, né? Ah, eu sou assim mesmo, viu? Eu sou desse jeitinho, eu não vou mudar. Você pode me falar o que você quiser, mas eu não mudo. Não é? Aquele negócio todo, né? Você já sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, né? Então, a síndrome da Gabriela. Não vou mudar. Ou então assim, ah, não, eu sou muito velho para mudar. Muito velho, não, já aprendi o que eu tinha que aprender. Burro velho não aprende, não é? Tem gente que acha assim, não, não tenho, não, eu já sou. Já me encontro, já sei o que faço. Só que tem uma coisa, irmãos, as coisas mudam. Nós temos a oportunidade de enfrentar situações de maneira nova. Velhas situações de maneira nova. Mas nós também podemos enfrentar novas situações de maneira velha. Porque nós, irmãos, temos um chamado. Você foi chamado para mudar. Assim como Abraão foi chamado para sair da sua parentela. O que não significa que você nunca mais vai ver seu pai e sua mãe. Mas significa que você tem que se desvencilhar das influências, se negativas, claro, que você recebeu na sua casa. Talvez você precise deixar hábitos que você aprendeu. Quem não precisa mudar? Nós somos chamados para esquecer das coisas que para trás ficam. Nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Nós somos chamados para a renovação do nosso entendimento. Esse é o nosso chamado. E Jesus, em Mateus, no capítulo 9, no versículo 15... Mateus 9, no versículo 15, diz assim: e disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Contexto à parte aqui, irmãos, o que, que ele está dizendo? Hoje está tudo bem? Pode ser que amanhã não esteja. Hoje você está sentindo a presença de Deus? Pode ser que amanhã você seja abalado. E aí o que, que você vai fazer? Aqui ele está dizendo, vão buscar mais. Para que haja mudança, irmãos, buscar mais a Deus. Um pouco mais para frente, no capítulo 13, no versículo 44. Jesus diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, isso não é uma mudança? Eu estou ali, estou estabelecido, estou tranquilo. Eu posso continuar com as minhas coisas, porque ele achou aqui, o tesouro estava escondido. Ele achou, por que, que ele não pegou e não levou embora? Porque ele entendeu que ele tinha que mudar. Aí ele vendeu tudo que ele tinha, ele se desfez das coisas dele para comprar um campo, para ter uma coisa nova com Deus. Então Jesus ele fala sempre, associa mudança e renovação com o Evangelho. João 3,33, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Efésios 4,24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses 3,10, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 2 Coríntios 5,17. O que que diz? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer que nós mudemos. E eu sei que Deus já está falando com você. Deus está colocando no seu coração, está te lembrando de situações, está te lembrando da maneira como você age em determinadas situações. E você talvez já tenha até dito para Jesus, Jesus, eu tenho que mudar. Nisso aqui eu tenho que mudar. Ou então, olha, puxa, eu preciso mudar em tanta coisa. Hoje vai sair a ansiedade do teu coração, meu irmão, com relação àquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Há mudanças que são importantes, mas muitas vezes essas mudanças importantes não são desejadas. Às vezes acontecem coisas que nós não queríamos. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu conversei com a Elisa e ela me falou de um artigo que ela leu, muito interessante, sobre mudança. E depois, num outro momento, a gente estava conversando e ela recebeu um e-mail, talvez até ela que devia ter pregado, né? Que ela que recebeu. Aí ela recebeu um e-mail que é essa historinha que eu vou contar para vocês agora, que é interessante, sobre mudança também. Talvez você já conheça, né? Eu não conhecia, mas é muito legal. E essa história, ela diz assim. A pipoca sofre grande transformação, não é mesmo? Você já tentou morder um milho de pipoca? É ruim, né? É duro. Mas e depois que ele estoura? Macio, gostoso. E eu tenho um problema com pipoca, irmão. Se eu começar a comer, pode ser a bacia que for. Eu não paro enquanto eu não ver só os milhinhos duros ali, aí ficar chupando com salzinho. Então eu nem chego perto de pipoca, por causa disso. Porque depois também é terrível, né? Tem coisa que nem o fio dental resolve. E a pipoca, ela passa por uma transformação. Ela começa como um milho duro, só que aí ela entra num processo. Qual é o processo? Óleo e fogo. Não é isso? No óleo e no fogo, o que acontece com ela? Ela estoura, né? Começa a aquecer, 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 pressão interna, pá! Aí rompe a casca. E aí é aquela coisa deliciosa, né? Macia. Você come, 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 come. Não é verdade? Mas como ela era antes? Milho duro. Agora, se você olhar, sempre tem um milhozinho que não quis estourar. Sempre tem um milhozinho que acha que ser duro por fora, ter uma casca dura, é melhor. Sempre tem um milho que acha que ficar ali, ó, na dele, não estourar, é o melhor jeito de ser. E quantas pessoas estão travadas, quantas pessoas estão presas numa casca de orgulho, porque não querem abrir o coração, não querem deixar estourar. E Deus manda fogo e joga unção, e o milho está ali, ó, mas não deixa estourar, não libera. Tem que liberar, meu irmão. Tem que liberar a mudança de Deus na tua vida. Nós temos que ser aquele milho que não pode ver um fogo, não pode ver um óleo que já sai estourando. Liberdade, meu irmão. Nós temos que ter liberdade. Orgulho e medo é como essa casca dura do milho, né? Então, quando você ouvir alguém dizer assim, olha, eu sempre fui assim, né? Aquilo tudo que eu já falei, eu sou desse jeito, é bom você se acostumar, as coisas aqui são assim, aí você saiba que você está na frente de um milho duro, que pode vir óleo, pode vir fogo, ele não vai querer estourar, porque Deus nos chama para mudar. Amém? Será que você precisa mudar? Será que eu preciso mudar? Se você tem alguma dúvida, pergunta para sua esposa. Pergunta para o seu marido. Você precisa mudar? Não faça essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para quem convive com você. Será que é só ele? Será que é só ela? Meu irmão, enquanto você falava do milho que não quer estourar, eu lembrei muito da minha esposa. Enquanto você falava do milho que não adianta fogo, não adianta óleo, nossa, como eu lembrei do meu marido. Isso é fácil, irmãos, fácil. Mas o milho tem que estourar. Então pergunta para ele. Mas não vai brigar, hein? Sim, claro. Um pergunta para o outro. Um pergunta para o outro. Então, um pergunta para o outro. E aí, você acha que eu tenho que mudar? Tá bom assim? Né? Como é que você suporta a minha perfeição? Mas aí a pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não consigo mudar, pastor. Eu não consigo, não dá, não dá. Olha, não dá. Aí eu quero ler só um trechinho aqui, não quero tomar muito seu tempo lendo, né? Mas eu quero ler só um trechinho aqui desse artigo que a Elisa achou, que diz assim, ó: nos últimos anos, a neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro humano, vem chegando a algumas respostas e alguns pontos animadores. No cérebro, a realidade é como se ela fosse colocada dentro de caixas. Então você tem uma série de experiências e você guarda aquelas experiências. Aí quando você se defronta com uma situação, você saca aquela caixinha cheia de coisinha pronta ali, abre e tenta resolver ou resolve daquela forma. Isso daí é chamado de, por eles, né, de modelos mentais. Então você já deve ter ouvido, né, no rádio, o pessoal fala muito disso. Ah, não vai para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Né? Se você tenta tocar um instrumento, você precisa fazer, exercitar o seu cérebro. É desse lance aí todo. Essa neurociência, ela trabalha com isso aí. Então são esquemas que as pessoas criam desde que começam, né, que nascem, elas vão aprendendo a como lidar com outras pessoas, com situações, ou seja, como elas enxergam a vida. Começa nas influências familiares e vai pela vida fora. Agora, para muitos, isso se torna uma barreira. Porque a caixinha dele é tão hermética que não entra nada novo. A pessoa não consegue entender, ou não quer entender coisas novas. Ela fica fechada no mundo dela. Agora, ela sempre interpreta de maneira igual aquilo que ela vê. Então, ó, podem representar barreiras que emperram o progresso pessoal e profissional, que é o objetivo deles aqui. E que esses modelos podem ser transformados. Pode-se usar a maleabilidade da mente a fim de identificar novos objetos ou objetivos de vida. Abandonar vícios como comida, cigarro, drogas, consumo, consumismo aqui no caso, né? Pessoa que gosta de gasta compulsivamente, e viver de forma mais feliz. Ou seja, é sempre possível mudar em qualquer idade. Então, burro velho aprende. Você nasceu assim, você não precisa morrer assim. Aí ele fala aqui de um estudo que foi feito na Universidade da Califórnia, e o sujeito lá, o médico, juntou 333 pacientes que estavam para morrer por causa de problemas coronarianos, lá, veia entupida, aquele negócio todo. E ele fez um ano, cuidou desses homens, essas pessoas, um ano, e aí o trabalho dele foi mudança de hábito, à base de meditação, né? Isso aqui não é cristão, né, irmãos? Dietas, exercício físico e abandono do cigarro. No final do ano, 77% dos pacientes recebeu alta. Por causa do quê? Mudança de vida. Como ele mudou? Então, aí ele diz aqui, né? E os planos de saúde economizaram $30 mil por pessoa. Então, essa pesquisa deve estar sendo financiada por eles, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Deus, quando te criou, Deus, quando me criou, Ele colocou em nós esta capacidade de mudar, de fazer as coisas de maneira diferente do que nós estamos acostumados. Então, Deus, Ele conhece as suas necessidades e Ele também conhece as possibilidades que estão em você. Você é uma pessoa cheia de possibilidades para Deus. Você pode dizer amém?
Amém?
Então agora você vai dizer assim, só de castigo: eu sou uma pessoa, cheia de possibilidades para Deus. Amém. É isso aí, meu irmão. Você é mesmo. Então, Deus nos criou com condição de rompermos com o nosso passado, de rompermos com o pecado, de rompermos com os nossos vícios. E isso eu estou falando naturalmente, porque quem está estudando aqui são cientistas. Ninguém falou que o Espírito Santo, que eu vou falar daqui a pouco, entrou no negócio e a pessoa, com a força do Espírito Santo, ela conseguiu mudar. Nós estamos falando de coisas naturais, uma capacidade natural que Deus colocou em você. Amém?
Amém.
Amém. Agora, Jesus, ele diz assim, ó, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 35. O homem bom... Tá bom, vamos lá. Mateus 12, 35. Vamos achar. O homem bom tira... me perdi aqui, peraí. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então existe um tesouro no nosso coração, da onde nós podemos tirar coisas boas ou coisas más. Mas imagina um tesouro. Como é que apareceu esse tesouro? Se o tesouro é meu, quem que fez esse tesouro? Não fui eu? Foi ou não foi? Então, Eu coloquei o meu tesouro lá. Então eu coloquei coisas boas no meu tesouro, eu vou tirar coisas boas. Eu semeei coisas boas, vou colher coisas boas. E assim por diante. Então Jesus está dizendo, falando sobre isso. E no capítulo 13, no versículo 52, ele diz assim: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui ele está falando do quê? O escriba, ele é instruído na palavra. Então, da palavra, do tesouro dele, do conhecimento dele, ele pode tirar coisas boas e coisas ruins. Assim como do coração. Agora, uma coisa está completamente ligada à outra. O seu coração, ele pode te, através da palavra, pode ser transformado. Talvez existam pessoas aqui que não acreditem nisso, não consigam enxergar com os olhos humanos ou com, sei lá, com os olhos da própria fé, que um dia vão ser diferentes. Mas saiba de uma coisa, meu filho, minha filha, esse é o teu chamado. Você foi chamado para ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Então não tenha preconceitos do tipo, o Espírito Santo só se manifesta com línguas. O Espírito Santo, o sujeito tem que cair para frente. Ou então, o Espírito Santo, não senti nada, o Espírito não esteve aqui hoje. Meu irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Nós precisamos ser odres novos. Paulo, em Romanos 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: você precisa ser renovado. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em todos, na maioria desses textos que eu li, existe um passo que somos nós que temos que dar na direção de Deus. Paulo está dizendo: eu estou pedindo para que vocês façam isso. Jesus disse assim: o homem foi e vendeu tudo que ele tinha. Não foi isso? Que mais ele disse? Quando o filho for tirado, aí jejuarão. Quer dizer, então existe uma atitude que parte de nós. Nós temos que nos revestir do novo homem. Nós precisamos nos vestir da nova criatura. Nós precisamos dar este passo. É isso que a palavra diz. Agora, a palavra de Deus, ela também diz em Mateus 9, que é esse versículo que eu falei do odre novo e do odre velho, Mateus 9, 16 e 17: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Meu irmão, como é que nós vamos viver o novo se a nossa cabeça é velha? Como é que nós vamos ouvir o Espírito Santo se nós não nos deixamos transformar? Como é que Jesus pode dar o novo se existe entulho, existe um monte de coisas sobre nós? Porque se o vinho for derramado sobre o odre velho, vai estragar os dois. Você vai perder o vinho e o odre vai se perder também. Porque o odre, ele é uma bolsa, né, feita de couro. Aí quando ele está velho, ele resseca e fica rígido. Aí quando você joga o vinho novo, né, tem fermentação, tem uma série de gases ali, e ele vai expandir e vai rasgar. E aí é isso que Jesus está dizendo, entorna o vinho e o odre não presta mais para nada. Então nós precisamos de novidade. Para quê? Para vivermos a novidade de Deus. Nós precisamos nos deixar transformar. Nós precisamos dar este passo. Se as pessoas podem mudar, irmãos, apenas com a capacidade natural que Deus deu, o que, que nós podemos fazer com o Espírito Santo nos guiando? E é o Espírito Santo que te guia, meu irmão. É o Espírito Santo que te leva. Você tem só que buscar ouvir a voz do Espírito. Porque às vezes o Espírito fala e você pensa assim, ah, meu Deus, isso não pode ser de Deus. Talvez você seja como Pedro, que ainda não entendeu que Deus tem um propósito para a sua vida. Mesmo que num primeiro momento pareça que você vai perder alguma coisa. O Espírito Santo, ele nos convence, diz a palavra, do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que nós precisamos mudar, das coisas que nós precisamos fazer. E eu queria pedir para que você ficasse de pé agora. Irmãos, eu sei que Deus quer mover na nossa vida nessa noite. Mudança. Talvez eu não tenha dado nenhum exemplo prático, né? Ah, você faz isso, não faça mais. Porque Deus... Eu quero que Deus fale no seu coração. Talvez se eu der um exemplo, você vai ficar naquele nível, e eu não sei que nível Deus está tratando com você. Talvez você pense assim, ah, não, isso aqui não é comigo, não é, não, isso aqui eu já passei, ah, então ele está falando com outra pessoa. Mas cada um de nós... precisa buscar de Deus aquilo que Deus quer. Então eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos. Queria cantar esse cântico. assim: esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e a sua unção, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Ô Senhor, só tu és imutável, Senhor. Só tu és eterno. Só o teu amor é imutável, Senhor. E é por causa desse amor que nós podemos mudar. É por causa desse amor, Senhor, que nós podemos ser transformados. E agora eu queria que você pudesse, em nome de Jesus, dizer por quê, aonde e como Deus precisa mudar você. Aonde Deus precisa tocar o teu coração. Aonde o vinho novo precisa ser derramado. Aonde você precisa ser odre novo, transformado, cheio do poder de Deus. Peça para o Senhor, peça para o Senhor. Diga: eu preciso, Senhor, e tu sabes. Mas eu com a minha boca agora confesso: eu preciso de ti. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso ser transformado. A minha fé, Senhor. A minha fé, Senhor. Acrescenta fé. Espírito Santo, derrama teu vinho novo em odres novos, Senhor. Eu queria pedir para que os pastores pudessem estar no meio do povo agora orando. Você pudesse sair, pastor amado, sai do teu lugar. Ore com os irmãos. Por favor, se você sente que você precisa de uma oração, levanta a tua mão agora. Os pastores vão até onde você está e eles vão orar com você. A tua nova unção, Senhor. Queremos uma nova unção, Senhor. Uma nova unção, Senhor.
Deus quer fluir. Deus vai fluir. Deixa a represa arrebentar, meu irmão. A unção, o fogo do Senhor estão nesse lugar. Deixa queimar o teu coração. Deixa explodir. Oh, Senhor. Ah, Senhor. Deus está me falando que tem gente que quer vir aqui na frente ajoelhar. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Vem se humilhar na presença do Senhor Jesus. Vem ao altar de Deus. Se você quiser, pode sair do seu lugar. Pode vir. O Senhor quer romper barreiras. O Senhor quer quebrar cadeias. Oh! Aleluia, Senhor. Se você está aí fora, você está com a sua mão levantada, pode vir aqui para dentro. Pastor Paulo Cruz pediu. Vem, porque Deus vai mover. Deus está movendo nesse lugar. Oh, Senhor. Vem, quebra, Senhor. Quebra as cadeias.
Este é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Este é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e a sua missão, faça o sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente o mudando. Deixa Deus fazer agora em sua vida. Deus vai derramar agora em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em sua vida, em sua vida. Um odre novo, fala com inteiro vinho novo. Esposas, esposas e pastores, vem orar com essas irmãs, com esses irmãos aqui na frente, em nome de Jesus. Esse é o tempo de mudar, Senhor, faz em nós. Um novo veio, uma nova unção do Espírito vem, abundantemente em sua vida, Deus vai derramar.
Se você não recebeu oração ainda e você quiser, levanta a sua mão.
Derrama teu Espírito, faça sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deixa Deus fazer, Ele vai derramar em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo do Senhor, abundantemente em sua vida. Vinho novo, vinho novo, eu abro novo. Aleluia, Senhor, abaixei a americana de caraba. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Nesse lugar, nossos corações, com teu poder, vem nesse lugar, vem nesse lugar, quebranta, Senhor, quebranta, Senhor.
Senhor, aquece o nosso coração, Senhor. Aquece o nosso coração, Senhor. Derrama o teu óleo nessa noite e aquece com teu fogo. Derrama o teu óleo nessa noite. Derrama o teu óleo sobre nós, abundantemente, abundantemente, oh Senhor. Uma nova unção de transformação, uma nova unção de mudança em nosso coração. Diferente do que sou, quero ser diferente, quero pensar diferente do que eu penso, Senhor. Eu quero agir diferente, Senhor. Eu quero agir diferente do que eu sou, do que eu sou, da maneira como eu sou, Senhor. Vinho novo, vinho novo, vinho novo.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado, se você puder. Se ela estiver orando, coisa assim, não precisa. Senhor, faz de nós novas pessoas. Eu sei que tu já operaste muito, Senhor. Tu já fizeste tantas coisas. Tu já moveste tanto, Senhor. Senhor, tu já fez coisas que nós não merecíamos. Tu cuidas de nós de maneira tão tremenda. Mais vezes, Senhor, nós queremos dar este passo, Pai. Queremos mudar, Senhor. Jesus, eu quero mudar, Senhor. Quando eu penso nas mudanças que tu fizeste, Senhor, e naquilo que ainda precisa ser mudado, Senhor, eu me apego mais a ti, Senhor. Meu Espírito Santo, muda a nossa vida, Espírito. Entregamos tudo nas tuas mãos. Tu ouviste cada oração, Senhor. Tu ouviste cada pedido. Tu estivesse em cada coração desesperado. Tu estivesse em cada coração desanimado. Tu visitaste hoje, Senhor, o ferido, o abatido. Tu renovaste as forças, Senhor, aleluia. Tu rompeste barreiras e diques e muralhas caíram nessa noite. Impedimentos para o fluir dos teus rios de vida, Senhor, caíram por terra nessa noite. É, Senhor, glória ao teu nome, glória ao teu nome. É, Senhor, alabastura. Obrigado, Jesus, obrigado. Move, Senhor. Continua a se mover. Continua, Senhor. Aleluia, Pai. Glória ao teu nome. Glória a Deus.
Glória a Deus por essa palavra, por essa ministração, pelo poder de Deus aqui nas nossas vidas. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de mudanças naquilo que você sabiamente sabe que é ruim e precisa acontecer na tua vida. Que Deus mova nessa semana mudanças, que você possa viver essas mudanças, te trazer frutos bons, resultados bons para a tua vida. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe a tua família. Continuamos orando, jejuando pela igreja, pelo Brasil, pelas nossas necessidades. Semana de consagração, terceira semana do jejum. Até amanhã, te convido novamente a estar aqui amanhã para ouvir essa palavra de bênção sobre a tua vida. Deus abençoe, a paz do Senhor. Abraça teu irmão aí e até amanhã.